Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação especial. Quero cumprimentar o diretor da escola Luiz Germano Petter, seu Leonir Streck, juntamente com professores e funcionários desta escola aqui do nosso município. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, os ouvintes da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 28ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 18 de setembro de 2017. Neste momento farei a leitura de uma mensagem bíblica, onde peço que todos acompanhem de pé. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Passamos à apreciação das atas 39 de 2017 e 40 de 2017. Coloco as atas em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 39 e 40 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Ata número 39 e 40 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à correspondência expedida. Se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Vereador Carlosinho.
Com a palavra.
Correspondência 96/2017.
Solicito ao secretário que faça leitura da correspondência expedida sobre número 96/2017.
Ofício 96/2017, agudo 12 de setembro de 2017. Assunto: solicitação de providências na ERS 348, no trecho de agudo. Ilustríssimo senhor superintendente regional do DAER, solicitamos que Vossa Senhoria determine as providências cabíveis para que as condições da sinalização na RS 348, tanto vertical como horizontal, no trecho de agudo, sob responsabilidade dessa superintendência, sejam restabelecidas de pleno. Isso se faz necessário, pois as placas de sinalização que não estão avariadas foram retiradas ou estão jogadas ao lado da rodovia, e as existentes estão cobertas pela vegetação. No trecho da via entre o trevo de acesso à cidade de Agudo até a localidade da Várzea do Agudo, estamos pedindo as seguintes demandas, a fim de conseguirmos evitar o alto número de acidentes que estão acontecendo, inclusive com vítimas fatais. Colocação de redutores de velocidade no perímetro urbano, pois os ônibus escolares faz a descarga de alunos em todas as quadras e os automóveis trafegam em alta velocidade, oferecendo grande risco para as crianças que precisam cruzar pelo asfalto. Outro ponto que voltou a se tornar um grande problema e causando um grande número de acidentes é a curva do cotovelo, onde se faz necessário repor as placas e a instalação de redutores de velocidade em cada lado da curva. Sabendo Vossa Senhoria do perigo que representa tal situação, solicitamos que medidas sanadoras sejam tomadas. Atenciosamente, Vereador Itamar Puntel, presidente.
Continua aberto espaço para a leitura e correspondência expedida.
Vereadora Isabel.
Com a palavra.
Peço a leitura da correspondência expedida 98/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 98/2017.
Agudo 18 de setembro de 2017. Assunto: pedido de providências. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Agudo, a Câmara Municipal de Agudo está encaminhando, através deste pedido, que sejam tomadas as seguintes providências: colocação de uma placa de sinalização antes do trevo da cidade, indicando o sentido e a quilometragem das cidades de destino da 4ª Colônia, EERS 287, e demais cidades vizinhas. Colocação de redutores de velocidade em cada entroncamento com as da avenida na Rua Voluntários da Pátria, pois os veículos trafegam em alta velocidade, trazendo risco para os pedestres que ocupam aquela via. Considerando que nosso município tem as duas maiores festas da região e atrai público que não conhece bem os trechos, seria muito importante o atendimento por parte do Executivo destes pleitos. Frisamos que estes pedidos foram apresentados pelos nobres edis na última sessão, solicitação esta trazida por vários munícipes em conversa com os mesmos. Atenciosamente, vereador Itamar Puntel, presidente.
Passamos a correspondência recebida. Da mesma forma, se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Professor Mauro.
Com a palavra.
Correspondência 194/2017 e a 201/2017.
Solicito que o secretário faça a leitura da correspondência 194 e 201 de 2017. Comunico que ao vereador que a correspondência 194 já se deu o prazo dela da festa que era do grupo de jovens aí da 13 de maio. Não sei se queira que se faça a leitura. Não. Passamos então a leitura da correspondência 201 de 2017.
Ofício 22/2017, Agudo 14 de setembro de 2017. Senhor Presidente, a comunidade escolar, pais, alunos, professores e servidores da Escola Estadual de Ensino Fundamental Luiz Germano Petter, por meio do diretor Leonir Antônio Streck, vem manifestar agradecimento aos senhores vereadores desta Câmara pelo apoio e dedicação que tiveram ao serem solicitados pela comunidade escolar, se manifestando a favor da não municipalização deste estabelecimento de ensino. Aproveitamos para esclarecer a toda a comunidade agudense que a municipalização desta escola não mais acontecerá, por decisão do senhor prefeito municipal, em reunião realizada em seu gabinete, com presença dos membros da escola e vereadores. Agradecemos cordialmente a todos que confiaram em nosso trabalho e continuaremos contribuindo para a melhoria da educação no nosso município. Atenciosamente, Leonir Antônio Streck, diretor.
Continua aberto espaço para a leitura e correspondência recebida.
Vereador Gelson, 202/2017.
Solicito que o secretário faça a leitura da correspondência 202 de 2017.
Agudo 18 de setembro de 2017. Prezado senhor, o Lions Clube de Agudo convida o presidente da Câmara de Vereadores, senhor Itamar Puntel, para participar do almoço de recepção e assembleia festiva de visita oficial do governador do distrito LD-4 de Lyons Internacional, CL Domingos Plínio Klein e Cal Marli, juntamente com o seu gabinete, no dia 23 de setembro de 2017. O almoço será às 12 horas na sede do Lions Clube Agudo, na Avenida Borges de Medeiros, esquina General Flores, 759. Sua presença será muito importante neste evento para o fortalecimento e engrandecimento do leonismo em nossa cidade. Solicitamos confirmar presença. Atenciosamente, Erni Rodolfo Beck, presidente do LC Agudo.
Continua aberto espaço para leitura. A mesa pede a leitura da correspondência 198 de 2017.
Ofício 31/2017, Setor de Administração, SMS. Agudo, 13 de setembro de 2017. A Sua Excelência, o Senhor Vereador Itamar Puntel, Presidente da Câmara dos Vereadores, Agudo, Rio Grande do Sul. Assunto: audiência pública do RGMS do segundo quadrimestre de 2017 da Secretaria da Saúde. Senhor Presidente, vimos pelo presente convidar Vossa Excelência e demais vereadores e servidores desta Casa Legislativa para a realização de audiência pública para demonstração e avaliação do relatório de monitoramento da gestão em saúde, RMGS, do segundo quadrimestre de 2017, da Secretaria Municipal da Saúde, a realizar-se no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Vereadores, no dia 22 de setembro de 2017, às 9 horas. Salientamos que a audiência será realizada em concomitância com a audiência pública de demonstração e avaliação do relatório das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017 e LDO 2018 da Secretaria da Fazenda, conforme edital de chamamento público número 039/2017 de 8 de setembro de 2017. Segue anexo cópia da prestação de contas que ficará à disposição da Casa Legislativa. Atenciosamente, Alessio Derli Varros, Secretário Municipal da Saúde.
Não tendo mais pedidos de leituras de correspondência tanto expedida como recebida, passamos então à apresentação das proposições. Hoje, na sessão de hoje, prejudicada por não haver nenhuma matéria a ser apresentada na sessão ordinária de hoje. Então, passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. E antes de passar a palavra ao pequeno expediente, quero cumprimentar em especial ao ex-presidente, ex-vereador dessa casa e ex-presidente da casa, Carlito Schiffelbein, que está conosco aqui na sessão de hoje. Passamos então ao pequeno expediente, onde passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente Itamar Puntel, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada. Quero cumprimentar também todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria. Algumas pessoas se manifestam em redes sociais o seu descontentamento com o poder público. Trabalhos que muitas vezes não são realizados em algumas localidades e fica descontento das pessoas. Isso tudo é válido, pois as demandas devem sim chegar ao conhecimento do órgão público. Eu, como vereador, estou aqui reforçando o pedido de melhorias na estrada geral perto da casa do seu Reinaldo Milbrat, na localidade do Canto do Paraná, na estrada que dá acesso a Felipe Camarão, para que o setor competente resolva o mais rápido possível este problema, pois quando chove, os moradores têm dificuldade em transitar na estrada. Também me coloco à disposição de todos, independente da localidade ou de partido político, pois entendo que estou aqui para atender o povo de Agudo e levar estas demandas das comunidades até as devidas secretarias. Também solicitei à Secretaria de Obras para que colocasse uma placa de sinalização antes do trevo da cidade, ainda no perímetro urbano, com indicações de sentido e distância dos municípios vizinhos, como, por exemplo, Dona Francisca, tantos quilômetros, Nova Palma, Faxinal, e a outra direção que vai a Paraíso, Cachoeira, Santa Cruz, para que os visitantes saibam a que distância fica o próximo município. Teremos a festa também no Moranguinho, agora no mês de outubro, e também é uma festa grande, onde a gente recebe muitos visitantes. Por isso achei interessante esta sinalização, essa identificação. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passa a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação ao presidente desta casa, demais membros da mesa, os colegas vereadores, os funcionários da casa, que nos dão condições de fazer esse trabalho, né? É importante, não adianta nós estarmos aqui se não tivéssemos o auxílio dos nossos colaboradores aí, né? Um agradecimento. Também cumprimentar as pessoas que estão na galeria, né? Especialmente o pessoal aí da Várzea do Agudo. Eu acho que pela primeira vez estão vindo a essa casa, ou mais vezes já tiveram, mas dizer que aqui a casa é nossa, a casa é do povo, a casa é dos agudenses, onde aqui é a casa dos grandes debates, né? Aqui é a casa que é das provocações, das ações que devem ser levantadas, né, vereador? Né? E a gente sabe muito bem disso quando, né, há uma grande demanda, e a gente passou por esse momento semanas atrás, juntos com a família Luiz Germano Petter, né? E hoje estamos aqui de novo, né, mantendo esse convívio com os vereadores, né? Isso é importante para nós, né? Vamos juntos caminhar, né? Estamos convidados para nos estar toda segunda-feira aqui nos apoiando. Também é importante a presença dos munícipes, né? Porque também nos dá argumento, subsídios de luta, né? Então, e esse novo mandato dessa nova legislatura está sendo diferenciada porque a população tem acompanhado, né? E nós ficamos felizes quando a gente também abraça uma questão, uma causa da comunidade e da sociedade, e no final dele a gente pode junto brindar com resultado positivo. Também cumprimentar as demais pessoas, né? As pessoas que acompanham através da Rádio Agudo, da Rádio FM, os internautas, né? Então toda a população, aqueles que não puderam estar aqui, mas que através do rádio, da internet, estão acompanhando os trabalhos dos seus representantes, independente de local, de localidade ou de sigla partidária. Estamos aqui para defender a causa do povo agudense, né? E observando a colega vereadora Isabel, das suas preocupações de colocação, de seu pedido de colocação de placas, né, orientando a população da distância. A gente observa muito, colega, quando a gente vem em outras cidades, né, tantos quilômetros até Porto Alegre, tanto até Guaíba, tanto até Cachoeira, enfim, né, até Santa Maria. Então, quem não conhece o trajeto, ele fica orientado, né, e dá segurança. Olha, eu tenho que ter um combustível no meu tanque para chegar até esse determinado lugar ou tantas horas de trabalho. Esse é o trabalho do vereador, esse é o trabalho do representante legal da sociedade, e isso acontece aqui nesta casa. Gostaria de dizer também que hoje estive na linha dos Pomeranos, trabalhando mais uma vez na escola Santo Antônio, né? E observei na parte da tarde, ou na parte da manhã, já quando retornei, a patrola fazendo esse trabalho de recuperação ali da estrada. Na parte da manhã tinha bastante panela, né? Só que essas panelinhas, não é que as panelas que dão um sabor gostoso na cozinha, né, das senhoras, panelas que furam os pneus, enfim, né, dá uma dificuldade. Mas agora na parte da tarde estava já uma parte patrolada, e com certeza ela vai se estender, segundo o colega vereador aí, até a semana que vem, dessa recuperação até a linha dos Pomeranos, né? Então Isso só para passar para a população daquela região que se ficam preocupados, né? Que é grande o fluxo de carro, né? Então saber que o poder público está trabalhando nesta área e que vai dar condições de trafegabilidade, né? Também dizer que eu lembrando assim, quero falar um pouquinho da Vargem do Agudo. Quando eu dizia, ó, eu nasci na Vargem do Agudo, né? Não, ali eu nasci, aqui tem pessoas que aí os caras dizem, ó, o João nasceu em toda parte do município. Não, eu nasci na Vargem do Agudo, sou filho da Vargem do Agudo e sou orgulhoso por isso, né? Tem meus companheiros que estão aqui e dizer, na sequência desse trabalho a gente tem muita coisa para levantar, para questionar e até para deixar a par a população, né? Então, esse é o primeiro momento, senhor presidente. Muito obrigado.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento, senhor presidente, Itamar Pontel, vice Alexandre, secretário Rui, os demais colegas aqui presentes. Cumprimento os funcionários dessa casa, a imprensa escrita e falada, e as pessoas que fazem parte da galeria. Em especial a família Léa, da Vargem do Agudo, e o funcionário do Luiz Germano, inclusive o diretor Leonir Streck. Quero complementar alguns trabalhos da Secretaria de Obras, que foi feito pedido semana passada pelo vereador João, e dizer para ele que o pedido foi atendido, sobre o cascalhamento algumas partes da São Pedro. E também dois assuntos que já vieram duas vezes nessa casa pelo vereador Rui Mibrat, a respeito da placa identificando a preferencial da Floriano Zurowski e Arnildo Ele. E eu, como vereador, faço parte da Secretaria de Obras e fui averiguar. Realmente esse vereador, ou ele não conhece placa, ou ele não foi olhar. Realmente a placa existe. O segundo assunto, sobre a rede d'água também, que esse vereador também não tem conhecimento. A empresa que executou a obra é a Artenge, e quem paga é o setor público. E a rede d'água foi feita duas parcelas, e a terceira só sair será pago se tiver água nas torneiras em todas as pontas da rede. E realmente não está saindo. Então o pagamento, o terceiro pagamento não saiu ainda. Enquanto que a rede não estiver funcionando toda ela, não vai sair o pagamento. Também estive na Linha Nova participando no almoço, belíssimo almoço ontem, no Marechal. Dar os parabéns para aquela diretoria, pelo belíssimo almoço e uma ótima festa. E também depois de uma chuva de dois, três dias de executivo, da semana passada, as estradas, essa semana estão recebendo uma atenção, um atendimento, principalmente de parte do patrulhamento. Onde é que começamos o trabalho da Picada do Rio até o Novo São Paulo, e também na cidade até a esquina da Cascata, onde é que será continuado o trabalho também da cidade até o Canto Católico, que também está ruim, volta o CTG, e também a Picada do Rio, durante essa semana. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, caros colegas vereadores, a imprensa falada e escrita, aos servidores da casa, aos internautas que nos acompanham na galeria, em especial a família Ler de Vargem do Agudo, o Carlito Schiffel Bainês, vereador e ex-presidente dessa casa, o diretor da escola Luiz Germano Petter, Leonir Streck, também aos colegas professores, ao líder comunitário da bairro Caiçara, seu Leonish Mengler. Hoje pela manhã entrei em contato com o senhor Rudinei Dallacorte, responsável pelo Departamento de Transporte da Secretaria de Educação de Agudo, para solicitar informações se a Prefeitura de Agudo aderiu ao programa Passe Livre Estudantil. Rudinei informou que já haviam feito adesão. Tem direito ao passe livre estudantil todos os estudantes que comprovem renda per capita de até um salário e meio, que residem em uma cidade, mas estudam em outra, e que comprovem frequência nas instituições de ensino. Os estudantes precisam se dirigir à Secretaria de Educação para preencher cadastro. Esta semana também é uma semana especial, mais precisamente dia 20, nós teremos o feriado, o marco inicial da Revolução Farroupilha. Em comemoração a essa data, o CTG Sentinela do Jacuí terá, no dia 19, terça-feira, um tradicional jantar-baile. O evento terá a apresentação do grupo de danças adultos do CTG. A animação será do conjunto João Saldanha e grupo. É importante prestigiarmos o evento. Que seja também um momento de reflexão para nós, caros colegas, que o espírito de luta continue vivo em cada um de nós, nesta casa, por salários em dia, por mais vagas em hospitais, por menos violência e também, e principalmente, por mais honestidade na política. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar o senhor presidente, o vereador Itamar, Pintel, vice-presidente Alexandre, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar as pessoas que se encontram hoje aqui na galeria, nos acompanhando nossos trabalhos aqui nessa sessão desta noite, especialmente a família Ler, que inclusive vai ocupar a tribuna em instantes. Quero cumprimentar as pessoas da Escola Luiz Germano, que se encontra aqui, representada também pelo diretor Leonir. Quero cumprimentar também as demais pessoas, especialmente o ex-presidente, ex-vereador Carlito Schifobain, e as outras pessoas que também estão presentes aqui também hoje em bom número, e aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, e as pessoas que nos acompanham via internet. Eu tenho acompanhado as redes sociais, conforme a colega vereadora, e quando ela diz que as pessoas apelam para as redes sociais, provavelmente porque as suas reivindicações devem não ter sido atendidas pelos vereadores. E eu acompanhei uma manifestação bastante dura do pessoal do canto do Paraná, linha Teutônia Sul, onde não tiveram outra alternativa a não ser colocar no Facebook. E essa estrada, por exemplo, é uma das estradas, acredito, de que deixada de lado por muitos governos já. Ela tem sido prometido já investimentos, alargamentos e cascalhamentos, e até hoje nada foi feito nessa região. E espero que, pela manifestação inicial desses moradores, ainda por serem da mesma família Milbert, Reinaldo, até interessante por não ter partido por mim, pela colega vereadora Isabel, porque talvez se tivesse por mim essa iniciativa, talvez ficaria pelo sobrenome Milbert, mas é uma região que está sendo bastante prejudicada pela atual administração, até pelo pequeno número de votos que talvez a atual administração faz. Talvez essa seja uma das justificativas. Eu não acredito que poderia ser, mas aparentemente parece que seja. Como também da família Lera, aí, que se encontra hoje, por uma outra razão, mas tenho certeza que essa mesma demanda quanto às estradas, é o mesmo problema nós temos na recuperação da estrada do Porto Agudo. Eu, desde que eu me conheço, nunca vi estrada do Porto Agudo em condições transitáveis. Eu até, ouvindo o colega vereador João, disse que nasceu ali, eu já nem sei mais onde ele nasceu, porque disse que nasceu na Vale do Agudo, outra hora ele nasceu na Linha Branca, mas acredito de que nós, vereadores, independente de onde nós tenhamos nascido, precisamos nós encarregar e defender essa demanda, a exemplo essa da Várzea do Agudo. Quanto a conhecer placas, colega vereador, essa demanda quanto à sinalização da Euclides Kliman, da Floriano Zurowski, com a Arnildo Ele, na vila, essa demanda não vem só através desse vereador, mas a comunidade lá, acredito de que as placas existentes são ineficientes. Talvez nós precisamos trazer uma melhor visualização dessas placas. A exemplo também, quando o senhor me colocou que os guarda-reios da ponte do Rincão Despraiado estariam concluídas. Infelizmente, elas não estão, né? Como o senhor mesmo constatou agora no finalzinho, somente as placas foram colocadas e os guarda-reios não foram colocados. Então, eu na última sessão, inclusive, agradeci de que tinha sido feito esse nosso pedido aí desse vereador, pois eu residia no Rincão Despraiado, nasci e me criei no Rincão Despraiado, e na última segunda-feira, inclusive, agradeci, mas infelizmente o serviço não foi terminado por inteiro. Também, outra demanda é quanto à pintura dos quebra-molas na escola Vili Ros, né, porque eu, por exemplo, já estou usando óculos, porque eu não estou enxergando bem. A exemplo dos quebra-molas que se encontram próximo à escola Vili Ros. Elas precisam de uma sinalização, pois também poderá acontecer acidentes, porque as pessoas, os motoristas, de uma hora para outra, eles freiam quando aparece um quebra-mola. E quando ele não está sinalizado, o veículo que vem logo atrás pode colidir na traseira do outro veículo. Então, independente de quem enxerga ou não enxerga, acredito de que nós precisamos pintar esses quebra-mola próximo à Vili Ros. Quanto ainda à nossa patrulha agrícola, eu fico muito preocupado, porque até pela questão das estradas, nós temos um serviço prejudicado por falta de funcionários, nós entendemos isso. Temos uma preocupação agora do prefeito que não há recursos. Tem uma certa dúvida quanto ao pagamento integral sem o parcelamento do salário dos servidores municipais de Agudo, agora já para o mês de setembro. Não tem recursos, as estradas estão terríveis em todas as regiões. Eu recebo pedidos para recuperação em todos os quatro cantos do nosso município. Então, acredito que as estradas, tirando fora as principais, as vicinais, elas estão praticamente detonadas em todo o município. Então, acredito que a atual administração tem um serviço árduo pela frente. Nós, vereadores, estamos aqui para trazer essas demandas para conhecimento não só da secretaria competente, como de toda a nossa comunidade.
Em sequência, o pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Então, farei uso do espaço, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Uma saudação muito especial ao nosso presidente, vereador Itamar Pontel, servidores daqui da casa, colegas vereadores, ao ex-vereador Carlos Emílio Schiffelbein, ex-presidente desta casa, que seja bem-vindo. Também ao nosso diretor da Escola Luiz Germano Peter, Leonir Streck, demais proponentes da Escola Luiz Germano Peter, também a família Ler, aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa. Na última sexta-feira, pela parte da manhã, eu juntamente, esse vereador, juntamente com o diretor desta casa, fomos a Santa Maria, junto ao Dyer. Não vou ler aqui tudo, né, porque já o secretário Rui já fez a leitura das correspondências. E lá vimos que fomos recebidos pelo engenheiro Júlio Huber, que é o superintendente regional do Dyer, e sentimos firmeza do trabalho será realizado. Também conversamos com ele sobre o que a vereadora Isabel comentou também agora das outras placas. Parabéns também à vereadora Isabel, que realmente tudo que você falou é verdade. Esse vereador ia falar também, mas você já comentou. Também gostaria que os órgãos competentes colocassem uma luminária da várzea do Agudo perto da residência do seu Levino Aguilar, pois novamente essa luminária estão nas escuras, pessoal. E pediram já essa semana, na última sexta-feira à noite, e também no sábado. E hoje, então, eu vim aqui pedir ao setor competente que faça esse trabalho. Também agradecer ao setor competente, à Secretaria de Obras, pelo cascalhamento que esse vereador pediu na última segunda-feira em partes da linha São Pedro. Não foi toda ela ainda feita como o vereador queria, mas já ajudou, né? Então, o vereador Cardozinho pediu na última sexta-feira e foi atendido, no qual eu agradeço muito. Seria isso no momento, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimento o senhor presidente e os demais colegas vereadores.
e à imprensa escrita e falada, e a todos que nós escutam através da internet, da Rádio Agudo e Alternativa, e a todos presentes aqui no plenário também. Especial também a família Lera, meus vizinhos da Várzea Agudo. Lá eu posso dizer que lá eu nasci e me nasci em um lugar só. É bem assim. Agora já mudei de residência, mas ando por todo o município, em tudo que é localidade, mas nasci num lugar só. Essa é o real. Bom, também o pessoal, também dos membros, o pessoal do colégio, da Luiz Germano Petro, que a gente estava bastante junto ultimamente, mas a luta continua deles, conseguiram pelo menos um bom tempo agora para um dia, mais um ano de luta ainda eles conseguiram. Então é importante ter lá, cada um como diz, eu digo assim, ó, no meu dizer, ter lá, tem que ver alguma outra alternativa, se o pessoal que tem os concursos, que estão na caminhada, é assim, tendo tempo a gente consegue ajeitar o caminho da gente, pelo menos na minha posição, eu penso assim. Tempo ao tempo ajuda. É ruim quando as coisas são enfiadas goela abaixo, aí é difícil para a gente ter uma alternativa, mas assim já consegue, o tempo é mais fácil. Tive essa semana também na linha das pedras com um pedido do senhor Arcildo Dresse. Esse pedido já foi feito também, reforçado, sei, pelo Rui, faz uns meses também que foi feito. O pessoal trocou as lâmpadas umas duas, três vezes, só que ela dura dois, três dias e fica no escuro de novo. Faz 30 dias que eles estão no escuro lá. Então, para o pessoal competente trocar essas lâmpadas lá, já faz 30 dias que o pessoal está no escuro, quanto antes lá. Lá também é do ladinho, é bem na frente da residência, também tem a menina, aquela que vem trabalhar na cooperativa da família Schiller. Então é importante aquilo ali para essa menina. E também um pedido dos moradores da Coxilha do Araçá, lá de cima, até no Sr. Romildo Halderstadt, para patrulhamento e cascalhamento. Eu sei que já o colega vereador disse que as patrolas estão indo para a linha dos Pomerano, é perto lá. Tomara que o trabalho seja feito, que está bem, bem precária a estrada lá. Também na quarta-feira estivemos presentes no jantar do CTG, com a bonita apresentação do conjunto musical, grupo de dança infantil do CTG, e os posteiros, que era a Câmara de Vereadores e o Rotary Club. E tinha um cardápio muito bom de carne de ovelha. Tivemos uns colegas presentes lá, muito bom também. E uma música boa, deu até para dançar. Quem queria dançar, dançou. Então, e também tem um outro pedido dos moradores do prédio, bem pertinho aqui, do residencial Sol Nascente e do residencial Blumenau, que querem que a iluminação seja melhorada. É bem pertinho aqui em cima, quem sabe, os dois prédios aqui pertinho. Está muito escuro ali a iluminação, o pessoal está andando na noite, está numa escuridão. Eles querem uma melhoria, diz que tem lâmpadas completas com tudo, diz que estão desligadas. Eu vou ver, hoje não me deu tempo, mas vou olhar o fato, depois da saída da câmara eu vou dar uma olhada nisso ali, me pedir hoje. Vamos olhar para ver com certeza, mas é pertinho aqui. Na sexta-feira também moradores da localidade daqui da saída de Agudo, até no Balneário Dreves. Aí me pediram, disse que a estrada estava muito ruim. No sábado eu fui a Ibarama e constatei mesmo que a estrada daqui da saída da cidade até no Balneário Dreves está em precárias condições mesmo. Dali adiante até Novo São Paulo, Ibarama está em boas condições. Foi isso que eu posso falar para vocês. E também parabenizar os 28 anos do Grupo de Ação e Liberdade, dali até outono, no jantar do sábado. Pena que eu tinha outras coisas para fazer, não pude estar presente. Mas o Márcio, presidente, está aqui, eu vi que ele está aqui. Márcio Dunque, estava hoje, não sei se ele está aqui ainda, ele estava ali fora hoje. E ele me convidou umas 3-4 vezes, mas eu até peço desculpa aí para o pessoal de lá que eu não pude estar presente. Mas parabenizo a toda a diretoria, os membros dele lá, que foi 28 anos, é uma boa caminhada para um grupo. Isso dá os parabéns para ele. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passamos neste momento à tribuna livre, onde temos a inscrição hoje da senhora Ilana Marlise Ler, que tem como assunto Evaldo Ler e sua história. Convido a senhora Ilana Marlise que possa vir até a tribuna e fazer suas colocações.
Bom, gente, eu vou me identificar, talvez muitas pessoas não me conhecem pelo nome ou do quem eu sou. Eu sou Ilane Marlise Rodiler, sou casada com Gilberto Lindolfo Ler, residente na Vargem do Agudo. Ele é filho de Evaldo Ler. Também se encontra presente o filho Norvaldo e sua esposa Maria. Quero cumprimentar o vereador e presidente desta Câmara, Itamar Pontel, o vice Alexandre e o secretário Rui. Cumprimentando o presidente desta Casa, cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, as pessoas na galeria, rádios e jornais. Vou ocupar o espaço da Tribuna Livre para falar um pouco sobre a vida de Evaldo Ler e agradecer a belíssima homenagem que foi feita pelo vereador João de Deus, dando o nome de uma rua no bairro Caiçara de Evaldo Ler. Evaldo Ler era filho de Adolfo e Henrietta Ler. Evaldo e sua esposa sempre foram agricultores, uma pessoa pobre e humilde, muito caseira. Gostava de tomar seu chimarrão e cuidar de sua criação. Eles criaram seus 8 filhos e deram para eles educação e religião. E sempre cumpriram com os seus deveres. O casal passou por um momento muito triste de sua vida, quando seu filho Arnildo, com 7 anos de idade, caiu de cima de uma carroça carregada de pedras, puxada pelos bois, e a roda passou por cima do corpo e ele veio a falecer tragicamente. Foi um choque muito triste para os pais e irmãos, mas como eram pessoas de muita fé, tiveram muito apoio e consolo dos vizinhos e amigos, souberam superar esta triste dor. Antigamente morava muita gente, muitas famílias, na beira do Rio Jacuí, em Várzea do Agudo. Dava enchentes, às vezes até 10 dias o rio ficava fora do leito. E Evaldo Ler foi uma das pessoas que soube dar abrigo a essas famílias, cedia seu galpão para eles se abrigarem, também o potreiro para porem seus animais. E entre essas pessoas estava a família de João de Deus. Foi assim que Evaldo fazia com os tropeiros que passavam nas estradas com tropa de cavalos ou bois para vender e para descansar e muitas vezes pousar na sua casa. Ele só não dava abrigo, mas tomava seu chimarrão com eles e dava comida, e nunca soube cobrar nada em troca. E foi assim que ele criou uma grande amizade com todas as pessoas. Sempre deu trabalho, sempre foi uma família muito unida. Evaldo sempre teve uma grande amizade com os pais de João. Sempre dava trabalho na lavoura para a família e foi ali que João se criou uma grande amizade, trabalhando e se divertindo aos domingos, jogando futebol com os filhos de Evaldo. Vereador João de Deus sempre diz: se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é que eu devo agradecer às pessoas que me ajudaram e apoiaram, como a família de Evaldo Ler. Nós, familiares de Evaldo Ler, sentimos nós muito alegres, felizes e orgulhosos em poder agradecer a todos os vereadores que aprovaram este projeto, muito em especial ao vereador João de Deus, por esta linda homenagem de dar o nome de uma rua no bairro Caiçara de Evaldo Ler, onde moram pessoas humildes, honestas e trabalhadoras, como sempre foi Evaldo Ler. Evaldo sempre foi membro da Igreja Evangélica Luterana de Agudo. e por João ser uma pessoa evangélica, gosta de pregar a Bíblia Sagrada, quero deixar uma pequena mensagem a todos. Jesus Cristo diz: amai-vos uns aos outros, que eu vos amarei. Por isso, nós devemos nos amar, porque Deus ama todos nós, Deus é amor e o amor é a nossa vida. Muito obrigado. Quero também agradecer à Secretaria de Obras, que atenderam o meu pedido, que sempre faço pessoalmente, e trocaram a lâmpada que estava queimada em frente à minha casa. Muito obrigado.
Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição hoje do vereador Cardozinho e do vereador Alexandre Noy. Neste momento, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passo então a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos então à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Permanece todos os vereadores presentes, senhor presidente. Portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Na ordem do dia, temos o projeto de lei complementar 1 de 2017, que altera anexos da lei complementar número 10 de 2011. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Gelson Aixander, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Alexandre Noy, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei complementar número 1 de 2017 em discussão.
A justificativa dele.
Com a palavra, vereador Gelson.
A justificativa. As atualizações que estão no projeto são necessárias para que o agudo possa se desenvolver cada vez mais, pois surgem situações que o município precisa adequar. Esse projeto prevê mudanças em anexos, quando a taxa de ocupação e o índice de área verde, onde está prevista a extinção do recuo para a área verde em troca de algumas inconsistências para a taxa de ocupação no trecho da Avenida Euclides Clima. Como relator da Comissão de Constituição e Justiça, peço o voto favorável dos colegas pela aprovação.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei complementar 1 de 2017. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei complementar 1 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei complementar 1 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento ao projeto de lei complementar 2 de 2017, que altera a lei complementar número 002 de 2002, que tem pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, como relator o vereador Gelson Aixander, no sentido de aprovação, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Alexandre Noy, também no sentido de aprovação, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei complementar 2 de 2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei complementar número 2 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei complementar número 2 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento ao projeto de lei 36 de 2017. Denomina a rua Evaldo Ler, logradouro do perímetro urbano, que tem os pareceres na Comissão de Constituição e Justiça, relator vereador Cardozinho, no sentido da aprovação desse presente projeto, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relatora a vereadora Isabela Maisão, no sentido também da aprovação acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 36 de 2017 em discussão.
Vereador João de Deus.
Com a palavra, vereador João de Deus.
Cumprimentar mais uma vez os meus colegas vereadores e a comunidade presente, especialmente nesta noite especial, a família Leir, né, e dizer que realmente eu estou emocionado, mais uma vez, né, mais uma vez, porque a gente, na trajetória do trabalho, se depara com momentos importantes. E esses momentos importantes, meus colegas vereadores, está aqui registrado nessa proposição. Essa proposição relembra, né, de alguém que trabalhou, de alguém que deixou uma história, de alguém que deixou pegadas, rastros que hoje nós nos orgulhamos e nos espelhamos, né? E o mais importante é, queremos deixar registrado, né, no município de Agudo, através de uma rua, dando a esse nome. Cada um que passar ali e ver o mapa de Agudo, vai ver nessa rua registrado e vai perguntar por quê. É um trabalhador, homem que se dedicou para fazer Agudo crescer. Sonhava com dias melhores, sonhava com um grande Agudo, não teve oportunidade. Mas a sua família, netos, bisnetos, estão aqui vivendo. E aflorando hoje esse sonho do seu avô. E nós não podemos olhar, e não olhamos com esse olhar, né, para um grande capitalista, pessoas de alto nível financeiro. Nós olhamos aqui com o olhar de quem contribuiu para que Agudo hoje se tornasse o que é. E dentro disso está aqui, nessa proposição feita por mim, né, dando ao nome a esta rua de Evaldo Leir. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, e sei perfeitamente, estou seguro da proposição. E agradeço os meus colegas vereadores, que aqui é uma casa onde 9 vereadores sonham junto, batalham junto. Muito obrigado e peço a aprovação em relação a esse projeto de lei.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 36. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei 36 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Projeto de lei 36 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos e continuando a ordem do dia ao projeto de lei 37 de 2017, que altera a lei número 1014/95, que dispõe sobre o Código Tributário do município e revoga a lei número 1533/2003, que tem pareceres na Comissão de Constituição e Justiça, relator vereador Cardozinho, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relatora a vereadora Isabela Mezão, no sentido também da aprovação, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 37 de 2017 em discussão.
Professor Mauro.
Com a palavra, vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei 37/2011, que dispõe sobre o Código Tributário e revoga a lei 1533, de 2003, digo que o presente projeto de lei tem por finalidade adequar a atual legislação municipal que normatiza o imposto sobre serviços. As alterações são significativas para o município, uma vez que possibilita a cobrança dos referidos impostos sobre serviço dos cartões de crédito, débito, leasing e plano de saúde, que anteriormente eram cobrados pelos municípios sede das empresas e não nos municípios onde se dava a prestação do referido serviço. Sou favorável à aprovação do projeto de lei.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 37 de 2017. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei 37 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 37 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento ao projeto de lei 38 de 2017, que altera a lei número 1014/95, que dispõe sobre o Código Tributário do município e revoga a lei 1916/2013. Que tem também pareceres nas duas comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, que tem como relator o vereador Cardozinho, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. E na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator a vereadora Isabela Maisão, no sentido de aprovação, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 38 de 2017 em votação, em discussão. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei 38 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários, levantes. Projeto de lei 38 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à pauta, hoje prejudicada por não haver nenhuma matéria junto à pauta. Então passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Vereador Rui.
Vereadora Isabel.
Vereador João de Deus.
Professor Mauro.
Vereador Cardozinho.
Constatamos a inscrição do vereador Rui Milbit, da vereadora Isabel, João de Deus, Mauro e Cardozinho. Neste momento, passo a palavra ao vereador Rui Milbit.
Quero cumprimentar as pessoas que ainda se encontram aqui assistindo a sessão, os colegas vereadores, as pessoas que estão nos ouvindo em suas residências. E quero falar sobre lâmpadas que são trocadas, a exemplo, ouvindo os colegas vereadores, até para o pessoal que está em casa, que acompanha, muitas vezes esse pedido é praticamente, tem pouca importância, né? Eu acredito de que algo deve estar acontecendo errado quanto às trocas de lâmpada, porque o colega vereador Gelson, há pouco ele me trouxe uma demanda, né, para que a lâmpada que foi trocada há pouco tempo no Novo São Paulo, do Arcílio Dudrezzi, e que novamente esse contribuinte está solicitando essa troca de lâmpada, e faz 3-4 meses. Outra questão de troca de lâmpada, eu lembro de que pouquinho antes da eleição, a nossa entrada à cidade foi posta uma nova iluminação, essa muito moderna, e colocado lâmpadas, acredito, de LED, as melhores lâmpadas que existem no mercado. E há poucos dias atrás, eu estava reivindicando troca de lâmpadas. Não faz um ano, porque eu lembro muito bem de que essa obra foi inaugurada nas vésperas das eleições. E, infelizmente, essas lâmpadas já foram queimadas, já tiveram sido trocadas, ou seja, queimadas. Então, algo deva estar acontecendo. Ou a qualidade dessas lâmpadas são péssimas, ou, quem sabe, a utilização delas, quanto à instalação, esteve acontecendo alguma coisa de errado. São situações pequenas, mas eu estou percebendo de que essa demanda vem muito para nós vereadores, e é talvez insignificante até trazer aqui na Câmara de Vereadores esse pedido, mas muitas lâmpadas estão queimadas. E acredito de que a qualidade dessas lâmpadas deve estar muito abaixo daquilo que precisa ter a qualidade da lâmpada. Então, é uma observação importante. Quanto à questão ainda das nossas estradas, eu recebi instantes ainda, através do WhatsApp, quanto à região sul, a recuperação de estradas. Eu tenho informação que a estrada municipal Arthur Dikov também requer melhorias, principalmente quanto à troca de tubulação. Até foi feito algumas melhoras, cascalhamento, colocação de cascalhamento e patrulhamento, mas infelizmente a tubulação existente nessa localidade, nessa estrada, também é ineficiente, faz com que as estradas na primeira chuva se destroem. E então a solução seria troca de tubulação. Inclusive, o pessoal da comunidade dessa localidade está nos ouvindo nesse exato momento e pede providências. Também aqui na nossa cidade nós temos um problema também bastante grave quanto ao esgoto está escorrendo pelas ruas, pelas valetas dessas ruas onde não há calçamento ainda, a exemplo da rua Francisco Schifferman, bem próximo ao mercado Morro Agudo. Inclusive tem uma família que tem, uma delas tem várias crianças pequenas, e essas crianças, como é de praxe, elas costumam brincar e muitas vezes elas fogem de casa e acabam brincando nesses locais, que poderão trazer sérios prejuízos à saúde dessas crianças. Então, são situações que precisamos trazer uma solução. Também quanto à patrulha agrícola, eu me preocupo porque a atual administração, ela ainda tem recursos, conforme a orientação passada pelo prefeito municipal, de que este mês ainda tem dinheiro talvez para pagar a folha de pagamento. Mas no mês que vem a dificuldade ainda será maior. E nós temos muitas demandas. Eu não sei como vão fazer. É um pepino bastante enorme para a atual administração para resolver. A exemplo também da patrulha agrícola. Inclusive tem uma inscrição para a próxima segunda-feira de um produtor lá do Cerro do Cerro Seco, onde vai ser utilizada a tribuna, em que ele pede serviço da patrulha agrícola. E eu requisitei esse serviço. Foi no dia 30 de maio de 2017, esse ano. E até no momento ele não conseguiu esse serviço. E a administração, ela assumiu esse compromisso para que esse serviço fosse realizado. Infelizmente, na próxima segunda-feira, esse produtor virá aqui e vai se utilizar da tribuna para reivindicar esse serviço. Eu estou percebendo, a exemplo também da Ilana Marlise Ler, que vem usar a tribuna. Muito interessante, muito bom. Quero dar os parabéns à senhora pela capacidade, né, da forma que a senhora colocou. E isso serve de exemplo às pessoas que estão aqui, as pessoas que estão escutando em casa, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e que vem aqui usar a tribuna, usar o microfone, usar a palavra, vem fazer um agradecimento por algo muito importante. Dou os parabéns à família. Muito bonito gesto do colega vereador João, né, de fazer essa homenagem, muito justa. Conheço a família também, né, e acredito de que nada mais justo. Muitas vezes a homenagem devia acontecer em vida, né, mas infelizmente isso não acontece. Quem sabe num futuro bem próximo a gente possa fazer essa homenagem de uma forma diferente. Mas essas demandas são colocadas, senhor presidente, e a comunidade está usando essa tribuna, né? Há exemplo também da escola Luiz Germano. Eu uso esses exemplos e percebe-se de que quando a comunidade, a sociedade, ela se manifesta, não espera em casa de braços cruzados, as coisas acontecem. É o mesmo exemplo que nós temos agora do pessoal da escola Luiz Germano. Quero parabenizar o Leonir, em nome da direção, né, que encabeçou, que fez o trabalho todo, muitas vezes questionado pelos governantes, mas precisamos se manifestar. Quero dar os parabéns pela forma que vocês vestiram a camiseta e que, felizmente, o nosso prefeito entendeu de que, nesse exato momento, o melhor que podia se fazer é suspender a municipalização. Quero dar os parabéns, inclusive, para o prefeito, né, de que pela bela atitude que teve. E eu espero que a comunidade comece a se manifestar, reivindicar e exigir aquilo que ela tem de direito e aquilo que é melhor para a sociedade, né? Então, eu parabenizo as pessoas, a exemplo também da escola Luiz Germano. Seria isso, senhor presidente. Eu não vou me utilizar do meu espaço de líder do Partido Progressista, porque vá que eventualmente eu preciso utilizar, então...
Né? A palavra a vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar novamente o presidente, colegas vereadores e a todas as pessoas que continuam aqui na galeria. Eu quero parabenizar a Ilane Ler pelas belas palavras. A história de um homem simples nunca esquecido pelas pessoas de sua comunidade, merecedor desta homenagem, denominando o nome de uma rua, Rua Evaldo Ler, um residente do interior de nosso município, e hoje deixa o exemplo de vida e de muitas amizades. Parabéns a toda a família Ler. No momento seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Que passem os meus colegas professores estaduais, bem como os demais funcionários ligados ao Estado. O governo estadual já anunciou que os salários de setembro serão parcelados e terão início de pagamento somente dia 15 de outubro. E é com insatisfação também que eu digo nesse momento que eu lembro que o Partido Progressista é da base aliada do governo do Estado. Pois a maneira como o governo trata os seus funcionários me causa revolta. É desumano, é indigno o tratamento dado aos funcionários públicos do Estado. Lerei hoje uma carta de uma funcionária do Estado endereçada ao governador com o título E Agora José. Essa carta faz uma apologia à poesia de Carlos Drummond de Andrade, muito conhecida no meio literário. Ela solicitou que eu lesse a carta nessa sessão, manifestando a sua indignação. A carta traz por título E Agora José. A expressão do poeta Carlos Drummond de Andrade, E Agora José, tornou-se domínio público por descrever o sentimento pessimista comum ao homem do povo no poema, o qual intitula. Coincidentemente, o atual governador do estado do Rio Grande do Sul também se chama José. O José do poema de Drummond e o José que governa o estado têm em comum a capacidade de serem irônicos, zombar dos outros. Além disso, ambos Josés estão sem discurso e são incoerentes. Oposto às semelhanças, o José do poeta usa terno de vidro, o José Ivo usa seu terno de grife. Sabe-se que a crise financeira atinge o Estado e o resultado do colapso são anos de administração ineficientes. Sem acusações específicas aos antigos governantes, não é possível justificar os aumentos salariais diários dos deputados frente às necessidades do parcelamento de salário do servidor público na atual gestão. Não seria mais prudente e rentável ao governo produzir o número de da atual gestão, reduzir o número de CCs e frear os gastos com combustível? É realmente a melhor estratégia governamental para superar as dificuldades monetárias ou de... Diante dos fatos, para mim é impossível visualizar coerência nas atitudes do administrador do Estado. Meu filho de 11 anos estuda em uma escola pública. Após a confirmação do recebimento do vencimento em parcelas, alertei-o sobre a possibilidade de haver greve dos servidores públicos, dos quais fazem parte os professores. Em comum acordo, sinalizamos apoio à classe por entender para qualquer situação vivida, se há descontentamento, desde que legítimas e cabíveis em lei, como direito à greve, é preciso tomar providências. A equipe escolar decidiu não aderir ao movimento. Como cidadã, respeito a decisão democrática dos integrantes deste estabelecimento de ensino. Entretanto, também como sujeito social, não deixo de lamentar o fato e decido por disposições próprias. Meu filho não irá à escola nos próximos dias. Esta será a minha contribuição, a minha manifestação de apoio aos professores que precisam dos seus salários. Esta atitude não é por crer que as aulas não têm importância, que não farão diferença as faltas do meu filho. Ao contrário, justamente por valorizar a educação e por estar descontente com a falta de investimento e de condições de trabalho do ambiente escolar, é que ele se ausentará das aulas. É o meu protesto, é a minha maneira de eu deixar um legado para a criança que educo. é para que ela entenda a necessidade de lutar pela mudança da realidade que se discorda. São minhas condolências a todos os colegas e servidores públicos pelo momento infausto que nós encontramos. Hoje, o José, ao final do poema, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Vanessa Strepo, servidora pública estadual. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas e as pessoas que continuam na galeria, as pessoas que hoje acompanham o trabalho dessa casa pela rádio e que amanhã vão ouvir de novo uma reprodução do trabalho, e a minha saudação especial. Ouvindo o colega vereador Mauro, da preocupação, né, eu acredito que toda a população que um dia já passaram por dificuldade na vida, né, e que hoje sente essa falta dos seus vencimentos, no seu ordenado, né, para manter os seus gastos da família, né, ela é preocupante. E a resposta disso, que na área, principalmente da educação, os professores, grande parte deles estão com problemas psicológicos, né? Então é uma pressão dos alunos hoje, é cobrança dos pais, é falta de recurso do governo, enfim, é um tiroteio de todos os lados, né? E principalmente quando afeta o lado financeiro, né? Porque tem famílias que têm responsabilidade, tem que comer, tem que vestir os filhos, tem transporte, tem luz. Já pensaram no fim do mês chegar no mercado e não poder comprar, né? É preocupante. Tem que, de uma vez por todas, alguém tomar uma iniciativa. Principalmente os professores que ganham muito pouco, né? Então, tem que haver, assim, com certeza, uma valorização, porque sem educação não vai ter bons cidadãos, né? Isso nós sabemos, a gente sabe perfeitamente, né? Tem que ser valorizado aquele que prepara o cidadão. E quem prepara o cidadão é o professor. Infelizmente, hoje, muitos pais estão atribuindo ao professor essa responsabilidade de educar os seus filhos, entrega para o professor e já te vira com ele, né? Então, e aí, além disso, não receber o seu salário, olha, é penoso. Realmente, né, temos que ser solidário, né? Solidário. Mas eu gostaria aqui também de cumprimentar a dona Maria, né? Não está aí, foi ali fora, né? É a Maria, né? Ah, exatamente. E dizer que é da Alemanha, né? Da Alemanha, né? Então, veio para Agudo, é uma cidadã alemã, né? Que seu Norvaldo foi na Alemanha e trouxe para Agudo, né, uma esposa, mãe, né, uma cidadã, uma grande companheira, grande amiga, né, que veio para somar e trabalhar na Várzea do Agudo. Gostaria, colegas vereadores, também de dizer do trabalho nosso, né, e quando se fala de... Eu sempre disse para os meus colegas aqui que nós somos 9 vereadores, né? Nós temos, eu faço a proposição, mas só o meu voto, ele não é confirmado, né? Não é aprovado. Preciso dos meus colegas, em todas as situações, né? Eu sempre gostei de trabalhar com os companheiros. Ninguém faz nada sozinho, né? E agradecer a vocês. Eu quando a dona Eleni estava falando, eu lembrava também nesse mesmo mandato, quando a gente trabalhou com a vereadora Isabel, com o nome de uma rua também de Danilo Pires, né? A gente trabalhou e graças a Deus foi aprovado por meus colegas. Também com uma história brilhante, né? com pegadas que até hoje as pessoas falam, né? De comportamento, de mudança, de atitude, de solidariedade com as pessoas. Isso é muito importante na nossa trajetória. Hoje muito poucos podem falar, né? Ou dizer, olha, posso levantar a mão e dizer que há pessoas, porque é muito difícil, hoje a juventude está complicada, está muito complicada, né? Mas graças a Deus existem pessoas aí que a gente tem orgulho de levantar o nome e descrever um histórico, porque é um histórico brilhante, né? Sem vergonha de dizer o nome, né? Então, e me chamou a atenção né? Porque seu, tanto o Danilo Pires quanto o seu Evaldo Leer, a sua vida estava baseado na religião, em Deus, né? Se hoje se formaram famílias porque acatavam essa doutrina, né? A doutrina. Hoje a juventude não quer mais missa, não quer igreja, não quer mais nada, só, né, só o Face e outras coisas mais. E a família está sendo dilacerada. Precisamos, com urgência, levar para os nossos filhos essa vocação divina. Se quisermos ter um mundo melhor, se tivermos ter filhos abençoados, precisamos, nós pais, nós líderes, né, dizer que necessariamente precisamos ter Deus na nossa vida. E quero dizer mais, aproveitar essa oportunidade e dizer aos meus colegas e a tantos que ouvem, né, a programação da Câmara Vereadora, e não somente o que ouvem, mas que estudam a nossa caminhada, nossa trajetória, né? Se perguntarmos ali quem é o vereador fulano de tal, a nossa comunidade vai saber, e ela vai dizer, ó, esse aí, assim, assim, assado. Se perguntar quem é o vereador João de Deus, ou quem é o João de Deus, não precisa ser o tal vereador. Eu sou o vereador, né? Eu sou o vereador João de Deus. Eu sou o companheiro, professor Mauro, vereador, entendeu? Lá o meu colega vereador aí, Gelson, que veio da Vargem do Agudo. Nós descrevemos a nossa história. Porém, meus colegas, tem muitas pessoas que tentam, de uma maneira ou de outra, nos atingir através desse face, das suas atitudes. E aquilo que se fala é aquilo que nós somos. Nós transmitimos aquilo que nós somos, né? A nossa vida. Peço meu espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder do governo cedido ao vereador João de Deus.
Então, quando eu deixo a desejar, quando eu quero dizer que sou uma árvore frutífera e quero passar isso para a população, quando essa população vê em mim apenas uns galhos sem fruto, eu estou enganado comigo mesmo. Estou enganado comigo mesmo, né? Eu quero dizer para vocês, meus colegas, que nesses últimos dias alguém tentou, porque na minha caminhada eu tenho trabalho. Eu tenho trabalho, tenho humildade. Eu tenho trabalho, né, prestado. E sempre digo que não trabalho sozinho, trabalho com meus colegas. Trabalho com a comunidade, né? E não será alguém qualquer que possa atingir o meu trabalho, porque aqui tem história, aqui tem liderança, aqui tem Deus na vida. E se eu me escondo atrás de uma Bíblia, está ali a minha Bíblia, né? Eu fico feliz. Se eu estou na frente, eu sou flechado. Eu estou atrás dela. O salmista diz, só quão bom e quão suave é, né, guardar a palavra de Deus. E isso eu tenho guardado. O senhor Evaldo Leer fez isso, né, guardou, tem família abençoada. Danilo Pires fez isso, tem a família abençoada. E tantos outros, meu querido Pedro, fizeram e continuam fazendo. As suas famílias são abençoadas. São abençoadas. Né? Vamos continuar batalhando. E essas pequenas perturbações não pode atingir uma trajetória que Deus tem construído na nossa vida. Agora, se continuar fazendo essas façanhas, querendo apanhar laranja onde não tem, prepara-se. Faz um bom recurso, guarda-se um recurso, porque com certeza vai descarregar no bolso de alguém. Sem dúvida nenhuma. Deixo aqui a minha indignação, né? Porque Eu tenho trabalho junto com meus colegas. Não trabalho sozinho. Vocês são meu amparo, vocês me ajudam a escrever uma história como vereador. E a comunidade sabe muito bem disso. A comunidade sabe muito bem. Se perguntar na Teutônio, na Pomerano, quem é o vereador João de Deus, lá eu falo dos meus colegas. Lá na Linha das Pedras, na Várzea do Agudo, enfim, Porto Alves, eu não caminho sozinho. Trago vocês como companheiros. Projeto nosso, né? E com certeza nós temos história e temos resultado, trabalho com resultado. Só se cuidem, né? Ninguém aqui está para ser capacho de ninguém. Vai sair caro. Se prepare. Meu muito obrigado.
Bom, dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Mais uma vez saúdo o senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que ainda aqui se encontram na galeria, especialmente a família Ler. Parabenizar a dona Ilana Ler pelas belíssimas palavras. Parabenizar também os colegas vereador João pela indicação de um agricultor. Como é bom, né, João? E botar o nome de um agricultor, o nome de uma rua do município. E escutando também a dona Ilana, vi da sua satisfação. Bairro Caiçara, no qual ela colocou que de um povo trabalhador. Que bom. Realmente muito merecido, parabéns mesmo. Que eu sei de onde é que eu vim também, vim da roça, vim da colônia. Por isso que eu fico muito grato de ver hoje o nome de um colono tendo o nome de uma rua. Alguém passa ali e vê o nome do seu Ler ali, que é então a proposição do vereador João. Parabéns ao João, parabéns toda a família Ler. Tudo bem, senhores vereadores, gostaria aqui de, não poderia deixar de falar hoje aqui da última sessão da última segunda-feira, no qual eu aqui, esse vereador comentou sobre o governo Sartori, aonde eu coloquei que o governo Tarso Genro deixou dívida para pagar. Aí o vereador Alexandre, que é do PT, teve realmente, né, vereador, defendeu o partido, comentou que o PT foi quem trouxe 600 casas para o município de Agudo. Eu não comentei que o PT não trouxe nada, eu não comentei que os deputados não traziam dinheiro, eu comentei do governo Tarso. E também sou muito contra parcelamento de salário. É lamentável mesmo, onde um professor recebe no final do mês uma parcelinha de R$350. Dizer assim que o presidente Lula é um presidente que mais também ajudou a pobreza, nós temos que reconhecer, mas também temos que saber que esse programa social começou também no governo Fernando Henrique. O Lula simplesmente ampliou esse programa. Esse programa que o Fernando Henrique começou, o Lula ampliou. Então aqui eu não quis atingir o PT. Eu disse Tarso Genro. O vereador não gostou, não posso fazer nada. Eu disse que eu não votei no Tarso Genro, não voto. Sou daquela pessoa de falar e dizer a verdade, não adianta. Pode chegar qualquer deputado, qualquer presidente, vereador. Quando eu digo que eu voto, a pessoa eu voto. Pode chegar lá com 1 milhão de reais que eu não tenho comigo. Eu sou assim. Então, vereador Alexandre, eu quero aqui dizer assim que você foi muito feliz em dizer que o governo Tarso trouxe para Agudo mais de 600 casas. Os deputados do PT trouxeram verbas, mas também levaram bastante voto aqui do nosso município. E continue trazendo verbas para Agudo, que o PMDB, PT, acho que também são meio unidos. Né? Quando a presidente Dilma foi expulsa do governo, vamos dizer, no meu ponto de vista, de ser os dois, que eu não votei em nenhum, nem na Dilma e nem no Temer. E quando eu elogiei aqui o governo, que não é do meu partido, a Ieda Cruzes, eu também fui criticado por uns, mas não, para mim não interessa. Para mim foi uma das melhores governadoras que o Estado já teve, é do PSDB. Por isso, sim, eu quero dizer aqui, ó, a todo o povo de Agudo, que as minhas colocações na última sessão, vereador Mauro, parabenizo você também por dizer assim que o PP estava junto no governo. Realmente, parabéns ao vereador Mauro também, que reconheceu, e com suas sábias palavras. Dizer assim que eu não sou nada contra o PT, não sou nada contra o Lula, nem Dilma e nem deputado do PT. Sou sim, não sou petista. Simplesmente será isso. Eu sou isso, momento, senhor presidente.
Líder do governo PSDB.
Espaço de líder do PSDB cedido ao Gelson Noachone.
Bom, a gente vê tanto, o pessoal fala de partido, partido, mas nós vamos voltar a ver uma coisa agora, que as pessoas nem se dão por conta, tanto da agricultura, de tudo. Assim, ó, o governo entra, governo, sai, governo, e a vergonha continua. Os roubos continuam, continuam, e nós todo mundo zen. Todo mundo zen. O pessoal vota, o pessoal sabe de tudo, as corrupções das pessoas, e vota. Livre de partido. Vamos falar em partidos. O combustível sobe. A indignação, eu vejo assim até os vereadores, eu sou um cara que comento às vezes com as pessoas, quem conhece, eu vou para o interior, na cidade, falo. O combustível hoje, olha o preço que está o combustível, olha o salário das pessoas, dirá os professores ganhando esses valores. Picado, eu digo picado até, para dizer bem vergonhoso, picado. E eu olho o preço dos produtores também, que está hoje, arroz, quem sabe, arroz hoje está R$ 35,00. Até quando ele estava com R$ 45,00, o pessoal dizia uma glória. Só que aí o combustível estava dois. Hoje o combustível em agudo, em toda a região, aí na quarta colônia, vocês olham o preço do óleo diesel. É R$ 3,20, R$ 3,30. Gasolina é R$ 4,00 e pouco. Então eu acho que nós, tudo, até vereadores, o próprio prefeito, toda a quarta colônia, nós devíamos começar uma boa atitude de tentar mudar, para tentar baixar valores dessas coisas. Tudo é uma coisa que mexe com toda a economia dos municípios. Isso eu penso, livre de partido. Não vamos falar em partido, vamos falar em pessoas que sejam, como diz outros, com comprometimento. Isso é uma coisa que tem honestidade. Comprometimento, primeira coisa que a gente tem que ter. Tendo comprometimento, tenho certeza que a gente chega lá. E vamos pensar futuramente, já que estão falando tanto, daqui a pouco tem eleições aí de novo, vamos pensar bem em quem votar. Mesmo seja o GEL, seja o PSDB, não quer dizer que ele não vote em outra pessoa de partido, nada a ver. O importante é a pessoa. Essa que é a diferença, tem que fazer pessoas honestas e que vão trabalhar, que nós temos acostumado. É promessas, promessas. Eu acho que todo mundo aqui que está hoje aqui, ainda na galeria, estão cansados de promessas, tenho certeza disso. É sempre a mesma coisa. A gente fica indignado, certo? Aí a gente conversa. Eu fico indignado. Eu não tenho vergonha da minha pessoa, mas tenho a vergonha dos políticos. Da minha pessoa, eu sei o que eu faço, posso errar também, mas tenho certeza que a gente tenta fazer o melhor pelo município e até pelas pessoas. Seria isso, senhor presidente.
Espaço de líder do PT, Partido dos Trabalhadores, cedido ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento aqui o presidente Tamar, o secretário Rui, meus colegas vereadores, imprensa, o ex-vereador Carlinhos, meus colegas. Dizer que... Quero dizer que hoje eu fui até as obras lá fazer uns pedidos, mas daí o vereador Lauli já me comentou que começou os patrulhamentos, que nem para a picada do Rio, no São Paulo, aqui na Teutônia também. Algumas trocas de fluorescentes também, que é meus vizinhos, o Jossi Copes e o Alceu Vente. E dizer também que fiz um pedido, o seu professor William Werner me falou, esses dias foi atropelado quase ali em frente ao Barissu, ali a faixa de segurança praticamente não tá, tem que pintar ela, praticamente está... Não dá para enxergar mesmo, e o motorista até parou e disse que não tinha enxergado a faixa de segurança. E dizer assim, que bom com o vereador Cardozinho, eu não fiquei bravo por causa do PT, nada, sabe, assim, só que eu coloquei o que o governador Tarso trouxe muita coisa para Agudo. E que nem mesmo nas casas, 600 casas foi do governo federal, mas o governo Tarso contribuiu com 5 mil até para a mão de obra, para os pedreiros, né? Que bom que o vereador Cardozinho concordou, e questão de votar é questão de qualquer um, né? Eu também, partido, sempre fui PT, mas já votei em vários partidos, já votei até em PSDB, votei duas vezes no vereador Carlito, que está aqui. Então, eu para mim também... Partido tu tem que ter para concorrer, mas eu voto mais na pessoa do que no partido. Mas tem que defender sua ideia. Então, muito bem, vereador Cardozinho, com certeza falou muito bem. Seria esse, senhor presidente.
Um espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Milber.
Quero cumprimentar a todos ainda que permanecem aqui e dizer de que não poderia deixar de me manifestar sobre a rede de água do pessoal do Rincão do Pinhal. E instantes antes eu estive conversando com um funcionário da Artenge, que executa essa obra, e ouvindo o colega vereador Lauri sobre o não pagamento da última parcela desta rede de água. E dizer de que eu gostaria de que, em vez de o senhor ter dito de que não teria sido paga ela por inteiro, eu gostaria de uma previsão de quando que essa rede de água lá vai ser entregue à nossa comunidade do Rincão do Pinhal. Mas instantes antes eu estive conversando com um funcionário, ele me passou de que há uma dificuldade de empurrar essa água, inclusive provavelmente terão que ser colocadas algumas bombas, e o que nos resta nem é tanto por ter pago ou não. O que nós precisamos é saber de quando que essa obra vai ser concluída. Essa obra começou, ela inclusive foi eleitoreira, tá? Inclusive foi uma promessa feita pelo governo anterior, que sucedeu aí a esse governo, e que tenha se comprometido na época com a promessa eleitoral, e teve o início dessa obra antes da eleição, mas infelizmente passado um ano e essa obra ainda não terminou. Felizmente de que essa obra, então, conforme informação passada pelo vereador Lauri, ela não tenha sido paga, menos mal, né? O que nós esperamos é ter uma conclusão nessa obra. E também quero trazer uma preocupação aos colegas vereadores e às pessoas que estão aqui e estão nos ouvindo, quanto a notícias que estão rodando aí, principalmente pelas redes sociais. Hoje você fala redes sociais, inclusive o colega vereador João andou, inclusive, desabafando, né, colega vereador, né? É importante, é bom, né? Principalmente quando as pessoas são atacadas e muitas vezes não deve, né? Pelo que ouvi pela sua manifestação. Nós, vereadores, precisamos convocar, sim, acredito de que a pessoa mais indicada nesse momento seria o nosso secretário da Fazenda, Ademir Kess, quanto a uma planilha que eu vi nas redes sociais, quanto aos endividamentos das previdências dos municípios. E Agudo aparece lá com uma dívida de mais de 74 milhões. Eu até, inclusive, eu recebi manifestações de pessoas da sociedade, da comunidade de Agudo, de que nós, vereadores, não deveríamos sequer mais aprovar nada aqui na casa. E irmos atrás desta notícia, né, de onde originou esses valores, 74 milhões. É um número bastante expressivo, bastante alto, e que nesse momento eu até não tenho maiores dados, mas aparece lá uma dívida ativa de mais de 74 milhões. Imagine só, 74 milhões, é tal do prévio agudo. E que nesse momento soubemos de que em outros governos anteriores, inclusive quando eu fui vereador, já havia um parcelamento para que esse depósito, né, da Previdência fosse feito em dia. Mas agora, nessa planilha, eu vi de que não há parcelamento, mas existe essa dívida ativa. Nós precisamos ver de que forma é. Imagine só o quanto vai comprometer no orçamento para os próximos anos e principalmente para os próximos governos. Então, é uma preocupação minha. Acredito de que talvez os colegas vereadores não tenham conhecimento, como a maioria que está aqui e que está nos ouvindo. São 74 milhões. Precisamos se aprofundar nesse assunto para ver a veracidade, qual é o comprometimento todo dessa atual administração e os governos anteriores para chegar nessa cifra aí. Indo nessa linha, eu acredito de que nós estamos passando um momento muito difícil na nossa economia. Principalmente, soubemos que o combustível, a gasolina, tem uma previsão ainda até o final do ano de um aumento de mais ou menos 15%. Temos a informação e dados de que o saco de arroz, hoje, uma das principais culturas na nossa região, no nosso município, esteja sendo comercializado a preço de R$ 30,00. A colheita, a comercialização do fumo no último ano foi muito abaixo daquilo que é o preço mínimo, aquele preço justo. E aliado a tudo isso, vem uma notícia dessas e que quem sabe possa prejudicar ainda mais os trabalhos futuros da administração do nosso município. A dificuldade chegando, e dizem de que esse ano está ruim, mas os anos ruins ainda vão vir pela frente. E por ser o mês de setembro de 2017, nós temos o Outubro Rosa, que é o mês em homenagem do câncer da mama. Temos o Novembro, que é o Novembro Azul, né, que é o câncer da próstata, que atinge nós homens. O Outubro das Mulheres, que é o mês seguinte. E esse mês, para quem não tem conhecimento, né, eu inclusive recebi também aqui pelas redes sociais, que o setembro é o setembro amarelo, que é setembro amarelo, que é o mês que a campanha, eu vou ler aqui que eu recebi, é a conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo, e suas formas de prevenção. Ocorrem no mês de setembro, desde 2015, por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação das informações. E por que que eu estou falando do mês de setembro de 2017? Porque nós recebemos notícia um pouquinho antes dessa sessão de mais um suicídio, né? E então nós precisamos, tudo leva a crer, a atual situação da nossa política, da economia, que está passando uma dificuldade tremenda, né? E pela situação que se encontra o nosso país, principalmente pelo valor dos nossos produtos, pela dificuldade, diferença de salários, todo mundo se queixando, nos outros países se falando em guerra. Então, nada melhor é nós termos esse diálogo que talvez nós possamos chegar numa melhor situação. Então, acredito de que é um momento bastante difícil que nós estamos passando. É exemplo desse mês que nós precisamos dialogar não só com a comunidade, com toda a população, e nós vereadores chegarmos num consenso para que a harmonia esteja entre nós. Seria isso, senhor presidente.
Também quero dizer a todos que, e cumprimentar mais uma vez a todas as pessoas presentes, dizer de que escutei atentamente as colocações da dona Ilana, a Marlise Ler, e não usei o espaço logo após a tribuna para comentar, porque esse projeto estava na ordem do dia, onde depois, futuramente, os vereadores iriam votar para aprovação ou não. E aí não achei justo comentar sobre as declarações da dona Ilana antes da votação e dizer de que agora é o momento de nós colocarmos expressar a nossa gratidão em relação ao seu Evaldo Ler, dizer de que parabenizar o João, que trouxe a ideia junto à Câmara, o qual foi elaborado esse projeto, e sabemos do quanto o seu Evaldo Ler foi importante dentro do nosso município, e mencionado na justificativa do projeto, mencionado junto às declarações da dona Ilana, que foi muito sábia e fez uma belíssima história do seu Evaldo, trouxe até aqui a tribuna. E para nós só temos que agradecer a família, que teve uma pessoa que traçou um caminho do bem, um caminho de ajudar ao próximo, e com certeza isso faz com que cada pessoa que vive, familiares que estiveram presentes junto, ou as pessoas aqui do município que acompanharam ao seu Evaldo Ler, eles com certeza eles agradecem muito o que ele fez, o que ele fez por todas essas pessoas, para a família. E hoje é tão difícil de nós termos, de doutrinarmos o nosso filho, o nosso descendente, ao caminho do bem. E ele fez tão bem, e com certeza tem que ser valorizado, João. Esses nomes tem que trazer até a casa, e com certeza amanhã ou depois. Existem tantas ruas aqui no nosso município ainda que não tem nome. Eu sei que, às vezes, lá fora se ouve muito: ah, os vereadores aqui só fazem projeto dando nome de rua a fulano, fulano, beltrano. Eu gostaria de mencionar mais uma vez, já falei várias vezes, de que o vereador, quando se tem um projeto que custe valores ao executivo, ele não pode partir da Câmara, ele parte do executivo. E a Câmara aprova ou não esse projeto. Ela analisa, os vereadores analisam, as comissões analisam, e aí vai para a votação da aprovação ou não. Projeto que custe valores, os vereadores não estão na legalidade de ser apresentados ao executivo. Mas sim levar a ideia da comunidade junto ao executivo, criar o projeto e depois esse projeto vir à Câmara para ser apreciado. Então, parabéns mais uma vez aos familiares que estão aqui do seu Evaldo Ler. Parabéns, e com certeza pela justificativa e pelo dizer da dona Ilana, a gente sabe da importância que o seu Evaldo foi aqui no nosso município. Também dizer de que, e parabenizar mais uma vez aos dirigentes e professores, funcionários da Escola Luiz Germano Petter, dizer de que a gente agradece a Câmara, em nome de todos os vereadores, agradecemos a correspondência que recebemos, da gratidão com qual vocês nos colocaram. Nós, vereadores, estamos aqui querendo ouvir a nossa comunidade e buscar um consenso entre a comunidade e entre o Executivo Municipal. E nós, com certeza, e está aberto a todas as pessoas que precisam da ajuda da Câmara ou dos vereadores, ouvir a ideia dos vereadores, nós ouvir a ideia da comunidade, estamos abertos aqui a escutar a todos. E que bom que você teve um bom senso entre as duas situações. E com certeza a gente sabe da importância que a Luiz Germano Petter tem dentro do município de Agudo. Então, com certeza vocês são merecedores dessa luta, dessa busca do melhor para a escola, o melhor para a família da Luiz Germano Petter. E a gente está aí, continuam nos procurando, se há necessidade, a gente está aí para ajudar. Cada vereador aqui, eu tenho certeza absoluta que não vai virar as costas para nenhum assunto que precisa ser tratado aqui dentro dessa casa ou individualmente a cada vereador. Também lamentamos todos os acontecimentos que pairam em cima do pagamento ao funcionalismo estadual, dizer de que eu, como presidente, como vereador e como aqui do município de Agudo, a gente vê essa dificuldade que o Estado está apresentando, o Estado está enfrentando, e lamentamos porque não se tem uma luz no fundo do túnel que diz que poderá melhorar. Lamentamos porque acreditamos que o Estado tem altos salários de funcionalismo público, que deveria sim esses serem parcelados e dar prioridade às pessoas que ganham menos. E os professores, a gente sabe do salário que o professor tem do Estado, que não é um absurdo, a gente sabe do quanto há uma diferença entre municipal e estadual, e o Estado deveria sim priorizar a esses salários menores, pagar efetivamente dentro do que é, e lá na frente observar aqueles salários de 30 mil, 35 mil, de 60, de 120, que tem, a gente sabe que tem gente que ganha isso junto ao Estado. Isso não é um absurdo. Eu sempre disse, e cada qual que eu encontro, eu digo, só o Brasil só tem uma solução: a hora que tiver teto máximo a salários de alguns servidores, públicos municipais. Dali para frente, nós teremos dinheiro para pagar todo o funcionalismo público, desde que se tenha um teto, não os absurdos que estão acontecendo em inúmeros setores. Não culpo só o Estado, é federal, é estadual, é municipal. Todos se têm uns absurdos de pessoas que ganham exageros. E precisamos que tenha um teto, porque senão o povo brasileiro vai acabar pagando, e já está pagando. Hoje, a política Brasília, ela brinca com o povo brasileiro. Brasília coloca, os deputados colocam imposto, aumentam gasolina, aí o aumento do salário, o reajuste do salário do servidor público, do servidor de empresas privadas, aumenta, diz eles, o IPCA, ali, o índice de em torno de 5, 6%. Pegamos o que nós precisamos comprar no mês e no ano, para ver quanto aumentou. Qual a defasagem do salário hoje do povo brasileiro em relação a 5 anos atrás até hoje? É um absurdo. E o povo brasileiro está pagando a conta dos políticos que estão brincando com o povo brasileiro. Brasília está brincando. Até que nós não tivermos a união do povo trabalhador, a união do transporte, da produção, a união de quem produz, do nosso agricultor, trancando rodovias, não somente motoristas, caminhoneiros, porque acabam pagando a conta, porque vai lá, multa em cima de multa, porque está lá obstruindo o acesso de rodovias. Precisamos que o nosso colono esteja junto também na busca de algum resultado para frente, porque não tem nenhuma luz no fundo do túnel que diz vai melhorar para o povo que trabalha. Hoje, quem paga a conta, quem trabalha. E nós precisamos a ação do povo brasileiro em relação do melhor para o nosso país, porque a gente acredita que tem solução. A gente acredita que tem solução, sim. Mas devemos nos unir, não só caminhoneiros, não só uma classe, todas as pessoas que estão enfrentando essa carga tributária, empresas enfrentando carga tributária, funcionalismo não tendo aumento e pagando mais para comprar o que deve ser comprado, para a manutenção do seu lar, a manutenção da sua família, todos pagando mais e o governo cobrando mais e não tem dinheiro. Então, infelizmente, o país está desta forma e precisamos, sim, nos unir forças para o melhor que possa acontecer. Para finalizar, quero convidar os vereadores, a comunidade, que continua a semana Farroupilha, e no dia de amanhã o CTG terá mais um evento, e convidar a toda a comunidade, as pessoas aqui, os vereadores, que estejam presentes. O CTG nosso faz um belíssimo trabalho com a comunidade, com as juventude, com as pessoas que lá têm os seus afazeres, e uma bela entidade, um belo espaço. Então nós devemos estar presentes e apoiar. Às vezes eu sei que temos compromisso. Estive na quarta, à noite, na abertura, no sábado, acho que tinha outro evento, eu não consegui ir. Mas acreditamos que amanhã há possibilidade, sim. Então convidamos a todos, e que se fazem presente, porque precisamos apoiar essa entidade que representa a tradição do nosso Rio Grande do Sul. E dia 20 é, como o professor Mauro, vereador, comentaste, é o marco oficial da Revolução Farroupilha. Então precisamos abraçar essa causa, ter orgulho de ser gaúcho, ter orgulho de viver aqui no Rio Grande do Sul, de trabalhar do jeito que o povo gaúcho trabalha. Infelizmente, o Estado está nessas dificuldades, mas não é pelo trabalho do povo brasileiro. É por más administrações públicas que fizeram com que o Estado fosse esteja nessa situação. E uma é esta: altos salários que deveria ter um teto e nós termos controle, o país ter controle sobre esse teto. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 25 de setembro de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho. Declaro sessão encerrada. Boa noite.